passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, às quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Nós te glorificamos por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, mais uma vez aqui reunidos no culto da Igreja Cristo em Casa, com estes milhares e milhares de irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para adorarmos o teu nome, para clamarmos a ti e para sermos alimentados pela tua palavra. Que o Senhor conduza o pastor Eliel do Carmo, nosso irmão Fábio Silva, na direção deste culto. Que o Senhor nos fale através da sua palavra, que seja uma noite de salvação, de cura, de libertação, de renovação, de restauração, e que ao final o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se a pode até chorar,
dias de vergonha. Há esperança em tempos de guerra.
Ministério Saranda, Terra Ferida, o Haja de Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido Bispo Davi Gualberto, que já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O versículo bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Queremos cantar pra você. Vamos cantar parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
Ah. E olha, pra você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva, que alegria, não é? Poder parabenizar os nossos queridos ouvintes por mais um ano de vida nesse dia tão especial. Nós desejamos que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade dele. Desejamos bolo, refrigerante, desejamos muita saúde, muita felicidade, muitas alegrias ao lado de quem você ama. Um abraço, companheiro. Sandra Rosa de Oliveira, um abraço, companheiro. Ivan Lucas Constâncio, Michele da Silva, Dulcinei Viana, Rodrigues Salerno Santos, Gustavo Dias Pires e Elias Grilo de Almeida. Para a meditação de vocês, fica um versículo que está em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Parabéns!
Eu vou usar, eu vou declarar, já aconteceu. O amor de muitos esfriar. Eu não vou olhar atrás. Eu não vou parar. Crer em Deus é um segredo. Crer em Deus é um segredo.
Vou declarar, já aconteceu.
aconteceu na sua vida, declare.
Pode alguém até falar que eu não vou chegar lá, nada vai me intimidar, vou vencer porque crer em Deus é o segredo.
Eita louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar, então, ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
Ele é o de Duque de Caxias, a nossa irmã Sara de Oliveira Moura. Pede oração para a libertação e salvação de seus familiares. De Petrópolis, a nossa irmã Valquíria de Lopes Trovão pede oração de livramento para ela e seu marido Carlos. O irmão Wagner Gomes pede oração para ele e sua amada mãe, Dona Maria Aparecida, para seu irmão Marcelo também. Nosso irmão Maurício pede oração pela restauração da saúde de seu amado irmão Márcio. O irmão pede ajuda em oração. Nossa irmã Raquel de Niterói pede oração para ela e seu amado marido Romilton e para toda a sua família. E a irmã Solange pede oração para as famílias Bezerra e Dopazo. A irmã pede bênçãos para as duas famílias. Obrigado, irmã Solange. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Querido e amado Deus, Pai Celestial, depois destes lindos louvores, depois desta palavra, agora nós nos pomos diante de Ti para clamar por estes milhares de pedidos de oração que são diariamente trazidos até nós, pessoas enfermas, pessoas debaixo de luta, tenais, pessoas debaixo de afrontas malignas, pessoas precisando de portas abertas. Ó, meu Deus, Tu és o Jeová Jirê, o Senhor que provê, Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura, Tu és o Jeová Nissi, O Senhor que é a nossa bandeira. Ó Pai, em nome de Jesus, esteja atendendo a cada irmão, a cada irmã, a cada pedido de oração, curando, libertando, renovando, restaurando, abrindo portas, fazendo milagres na vida de cada um desses irmãos, destas irmãs, entrando com salvação naqueles lares que precisam de salvação. Faça isso nesta noite, nós bendiremos o teu nome, por isto já o fazemos em nome de Jesus, amém.
Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém, um abraço, um apoio, conforto, e cadê alguém? Não tem ninguém. Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução. Sem forças, quase desistindo, meu coração sob pressão. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidavas de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortalecer o meu crescer. Horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Preciso, encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Eu preciso. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidavas de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortaleceu o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura. Pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Não, não dá. Não dá pra viver. Não dá pra viver, Jesus. Sempre que eu preciso, encontro em ti um amigo. Se eu sobreviver foi porque tu estavas comigo. Thank you.
Muito bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. Ah, que maravilha, você também acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio. A resposta é maravilhosa: Deus te abençoe. Então quero aqui agradecer a companhia, tá, vó? A sua companhia, vô, sua companhia também, o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e, mais uma vez, benção, vó. Benção, vô. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pastor Elialdo Carmo, irmão Fábio Silva, todos os nossos irmãos que estamos aqui cultuando ao Senhor no culto da Igreja Cristo em Casa, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, que nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Amém? Meus queridos, a Bíblia Sagrada, ela utiliza algumas linguagens antropomórficas. O que seria isso? É atribuir à divindade, no nosso caso, é o nosso Deus, nosso Senhor, atividades, pensamentos, sentimentos ou até mesmo características físicas humanas. Isso para facilitar a nossa compreensão sobre determinados pontos das Escrituras Sagradas. E no texto que nós lemos esta noite, nós encontramos a aplicação desse antropomorfismo quando o profeta Isaías nos diz isso: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então tem duas palavras aí que atribuídas a Deus. Não é que Deus tenha mão, não é que Deus tenha ouvido, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então Deus não tem uma forma humana, certo? Ele é Espírito. Mas o autor, o profeta, ele está nos ensinando quando diz que a mão do Senhor ou o ouvido do Senhor, ele está nos ensinando que Deus trabalha. Quando ele fala de mãos, ele está dizendo isso: Deus trabalha ao nosso favor e Deus ouve as nossas orações. Deus se movimenta a favor ou em favor daqueles que o buscam. E Deus também atende a oração daqueles que lhe suplicam. Então, quando nós falamos da mão do Senhor, Nós estamos falando justamente disso, dessa mão que é símbolo de força, desta mão que é símbolo de socorro, desta mão que é símbolo de encorajamento. É disto que o profeta Isaías está dizendo. A mão do Senhor está à disposição daqueles que o temem, lhe dando força, lhe dando socorro, lhe dando coragem. Quando nós nos sentimos desanimados, quando nós nos sentimos desencorajados, quando nós nos sentimos sem força para caminhar, a mão do Senhor está à nossa disposição. Nós podemos contar com as mãos do Senhor nos sustentando, nos animando e nos fortalecendo. Quem sabe você está me ouvindo essa noite, esta noite, e está desta forma, se sentindo desencorajado, se sentindo desanimado, se sentindo prostrado. E eu tenho esta palavra de Deus para você, para o teu coração essa noite. As mãos do Senhor estão à sua disposição. Você pode contar com a mão poderosa de Deus sobre a tua vida, lhe dando ânimo, lhe dando força, lhe dando coragem, para que você possa enfrentar todas as vicissitudes da vida, para que você possa enfrentar todas as batalhas que se coloquem diante de você. Então, o que nós podemos aprender com as mãos do Senhor, ou com a mão do Senhor à nossa disposição? Nós podemos aprender algumas lições. A primeira, a mão do Senhor é uma boa mão para nos dar coragem. A mão do Senhor é uma boa mão para nos dar coragem. Eu olho para o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. O texto nos diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Todos nós conhecemos essa passagem de Neemias, que estava confortável no palácio do rei Ataxerxes, quando recebe do seu irmão Anani notícias sobre a sua cidade natal, sobre Jerusalém. E as notícias foram as piores possível. A cidade estava devastada, os muros derrubados, as portas queimadas, a cidade em total opróbrio e vergonha. Quando Neemias então lamenta, chora, ora, jejua, pede perdão pelos pecados do seu povo, e então o rei percebe que o semblante de Neemias estava turbado e pergunta a Neemias por que o seu semblante estava turbado. Neemias então responde ao rei o motivo. O rei entende a preocupação de Neemias e pergunta a Neemias: o que tu queres, o que tu precisas para restaurar a sua cidade? Neemias então lhe coloca as suas necessidades. O rei lhe dá tudo o que ele pediu e mais além do que ele havia pedido. Neemias então volta para a sua cidade. Ele identifica os problemas que havia na cidade. O versículo anterior, que é o versículo 17, mostra que a cidade estava assolada, em miséria, as portas queimadas. Mas Neemias então faz um convite: vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio não sejamos mais vergonha diante da gente. Aí Neemias diz no versículo 18, porque ele estava tão animado, porque ele estava tão fortalecido, tão desejoso e confiante que ele alcançaria o seu objetivo. E o motivo está no versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Antes do rei ser favorável a Neemias, antes de algumas pessoas se colocarem ao lado de Neemias para lhe ajudar a reconstruir os muros, ele disse: o primeiro que me auxiliou, aleluia, o primeiro que me estendeu as mãos, o primeiro que se levantou para me ajudar nesse desafio, foi a mão do meu Deus. Então Neemias identificou que a mão do Senhor é que lhe estava dando coragem. Quem sabe você está me ouvindo essa noite na mesma situação de Neemias, não é? Os muros da tua vida estão derrubados, as portas estão queimadas, ou seja, você hoje é uma pessoa absolutamente sensível a qualquer coisa que apareça na tua vida. Você hoje é uma porta aberta, qualquer coisa entra e sai da tua vida. Você está completamente frágil. Os muros derrubados, as portas queimadas, você hoje está completamente susceptível a qualquer tipo de sentimento, a qualquer tipo de ação externa, a qualquer tipo de investida externa. Mas isso pode ter fim hoje, porque a mão do Senhor está à tua disposição para lhe ajudar. É, não é a mão do Senhor que vai fazer tudo, não. A mão do Senhor, ela vai te levantar para que você tenha de Deus autoridade, força, coragem para reerguer os muros da tua vida que estão quebrados, para restaurar as portas da tua vida que estão queimadas, da tua vida, da tua família, do teu casamento, da tua vida profissional, do teu ministério, das tuas emoções. A mão do Senhor nesta noite está à tua disposição para te reerguer, para te fortalecer, para te encorajar a que tu trabalhes, porque o texto diz: levante, depois que a mão do Senhor está sobre mim e o rei me deu tudo que eu precisava, aí eu disse: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então as mãos do Senhor estão à nossa disposição para que nós nos levantemos, para que nós saiamos da posição de comodismo, de conformação, tanto que se essa posição for física, se essa posição for espiritual, emocional, que nós saiamos desta posição de comodismo, de conformação, e tomemos decisões ativas para erguer ou reerguer os muros da nossa vida que estão caídos, e restaurar as portas da nossa vida que estão queimadas a fogo. Então, a boa mão do Senhor está à nossa disposição para nos dar coragem. Mas, em segundo lugar, eu posso também ter à minha disposição a boa mão do Senhor, poderosa para trazer libertação. Glória a Deus. A mão poderosa do Senhor também está a minha disposição para trazer libertação. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 15, nos diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deus então diz a Moisés, né, dando a Moisés a orientação sobre como o povo deveria se comportar diante da lei do Senhor. E uma das maiores, eu vou usar mais uma vez o antropomorfismo, né? Uma das maiores preocupações de Deus, não é que Deus se preocupa, porque Deus não pode se preocupar, porque ele é onisciente, ele é onipotente, mas usando uma linguagem que a gente pode entender, uma das maiores preocupações de Deus era fazer com que o povo, depois que saísse da escravidão, depois que saísse do jugo, não se esquecesse de quem foi que havia os livrado do jugo. Isso, porque Deus sabia e sabe a nossa tendência à ingratidão. Irmãos, nós somos muito ingratos. Quantas vezes, por não estarmos satisfeitos com o momento que estamos atravessando e querermos mais, queremos alcançar mais coisas, e não é pecado querer mais, não é pecado querer alcançar mais coisas, o pecado é querer alcançar mais coisas insatisfeito com aquilo que Deus já fez, insatisfeito com aquilo que Deus está fazendo. Esse é o pecado. Então Deus querendo corrigir o povo e sabendo que o povo, quando entrasse na terra, teria uma tendência a essa ingratidão, Deus faz esta recomendação a Moisés. E essa recomendação está em outros tantos textos das Escrituras Sagradas, sobretudo no Pentateuco. Porque te lembrarás, ou seja, não te esqueças que quando eras servo no Egito, foi o Senhor teu Deus quem te tirou dali. E como foi que o Senhor teu Deus os tirou dali? Os tirou com mão forte e com braço estendido. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a mão poderosa de Deus continua agindo, nos libertando das opressões, nos libertando da ação das trevas, nos libertando do poder das trevas, nos libertando da força do diabo. A mão poderosa do Senhor está à nossa disposição para nos libertar de todas as afrontas malignas de Satanás. Então, a mão forte do Senhor, ela é uma boa mão para nos libertar. No capítulo 6, versículo de número 21, também nos traz outra recomendação como esta, quando nos diz aqui no versículo 21: então dirás a teu filho, éramos servos. Eu vou ler o 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Aí no 21 ele nos diz, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Então, meus queridos irmãos, a boa mão do Senhor, ela é poderosa para nos libertar. Em terceiro lugar, o texto nos diz: a mão do Senhor é uma boa mão protetora para nos preservar. Então, a mão do Senhor é poderosa para nos dar coragem, a mão do Senhor é poderosa para nos libertar, mas a mão do Senhor também é protetora para nos preservar. 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 10, nós vemos lá a oração de Jabes, né? Que você conhece bem, e o texto diz lá: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, a mão do Senhor, Jabes faz essa oração: Senhor, eu quero que tu me abençoes, eu quero que tu amplies os meus termos, mas eu quero também que a tua mão me preserve. Oh, querido, nós estamos vivendo num mundo tão difícil, num mundo de tantas guerras, num mundo de tantas lutas, num mundo de tantas batalhas, mas nós precisamos que a mão do Senhor nos preserve. Nos preserve de quê, irmãos? Nos preserve dos homens maus, nos preserve dos homens violentos, nos preserve dos homens sanguinários, nos preserve dos homens sem escrúpulos. Mas nós precisamos também que a mão do Senhor nos preserve de nós mesmos. Sim, sim. Parece um contrassenso, mas nós precisamos que as mãos do Senhor nos preserve de nós mesmos, porque nós, muitas vezes, nos auto-sabotamos com os nossos pensamentos dúbios. Com os nossos pensamentos dúbios, nós nos auto-sabotamos. Então, nós precisamos que a mão do Senhor nos preserve de nós mesmos. Mas a mão do Senhor também, ela é poderosa para nos dar vitória. Vou repetir: a mão do Senhor é poderosa para nos dar vitória. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 6, nos diz assim: a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Olha aí o cântico de Moisés depois que atravessa o Mar Vermelho. Dentre todas as coisas que ele comenta aqui no capítulo 15 de Êxodo, ele diz: a tua destra, ou seja, a tua mão direita, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua mão direita, ó Senhor, tem despedaçado os inimigos. Então, irmãos, a mão do Senhor é poderosa para nos dar vitória. Moisés, quando viu lá a mão do Senhor abrindo o Mar Vermelho, a mão do Senhor os livrando de serem recapturados por Faraó e seus exércitos, a mão do Senhor fechando o Mar Vermelho e afogando todo o exército de Faraó no meio daquele mar. Moisés então declara: a mão do Senhor, a tua destra, a tua mão direita, ó Senhor. Mão direita fala de mão poderosa, de mão de poder, de mão de autoridade. A tua mão direita, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua mão direita, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Você também pode dar esse testemunho? Nós que andamos aí no meio das ruas, no meio de perigos, de salteadores, de gente ruim, de gente que tenta fazer o mal contra as nossas vidas, todos nós, com certeza, podemos dar esse testemunho de que a mão direita, a destra do Deus Todo-Poderoso tem sido glorificado nas nossas vidas e tem despedaçado os nossos inimigos. Mas a mão do Senhor também, ela é uma mão cooperadora. Sim, a mão do Senhor também é uma mão cooperadora para nos garantir o êxito, o sucesso na nossa missão. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21, nos diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha, querido, olha aí esta palavra, Atos Apóstolos, capítulo 11, quando fala de Pedro subindo a Jerusalém, não é? E fazendo um grande discurso em Jerusalém, contando como Deus lhe deu uma visão para que ele atravessasse, né, e pudesse pregar o evangelho a todos, independente da sua nacionalidade. Pedro atravessa, prega o evangelho. Grande foi o sucesso de Pedro, porque muitos se converteram ao Senhor através da sua pregação. E Pedro, e o doutor Lucas narra esta passagem e faz esta observação no capítulo 11, versículo 1 de Atos dos Apóstolos: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Você quer ter sucesso no seu ministério? Você quer ter sucesso naquilo para o qual Deus o designou a fazer? Não abra mão da mão do Senhor. Não é a nossa palavra, não é o nosso vernáculo, não é o nosso conhecimento, não é o nosso poder pessoal que fará as coisas funcionarem, não. Mas é a mão poderosa do Senhor estendida sobre as nossas vidas que nos dará êxito, que nos dará sucesso na nossa empreitada. E finalmente, a mão do Senhor é uma mão que rege a todos, e todos devem se prostrar diante dela. A mão do Senhor é uma mão que rege a todos, e todos deverão se prostrar diante dela. Daniel, no capítulo 4, no versículo de número 35, nos diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que fazes? Daniel, ele está diante do rei Nabucodonosor, não é? E diante do rei Nabucodonosor, ele faz esta afirmação. Nabucodonosor, você pode estar aí sentado no trono, mas acima do teu trono há um outro trono. E nesse trono, quem está sentado é o Senhor do céu e da terra. E ninguém pode estorvar, impedir o operar da sua mão e lhe perguntar: o que é que tu fazes? O que é que tu estás fazendo? Então, meu querido, nesta noite, que você possa ficar com esta palavra: a poderosa mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. E é uma mão poderosa para nos dar coragem. É uma mão poderosa para nos libertar. É uma mão poderosa para nos preservar. É uma mão poderosa para nos dar vitória. É uma mão poderosa para nos garantir sucesso no nosso ministério. E é uma mão que rege o universo. E todos terão de se prostrar diante dela. Que as mãos poderosas do Senhor continuem estendidas sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém.
Entregue teus problemas para Deus. Confesse tuas fraquezas ao Pai. Não seja conivente com a dor quando teu coração já não suporta mais. Se é um filho que não vem, um casamento que chegou ao fim, se é a falta de amigos que fez da dor você virar refém, Deus fará secar as sementes, não importa a origem. Ele tem o recurso em suas mãos pra te curar. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz. Sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é teu Senhor. É o especialista pra curar toda dor. Se é um filho que não vem, um casamento que chegou ao fim, se é a falta de amigos que fez da dor você virar refém, Deus fará secar as sementes, não importa a origem. Ele tem o recurso em suas mãos pra te curar. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, Ele sabe fazer. Jesus, Ele é o teu Senhor, é o especialista pra curar toda dor. Tudo você pode em Deus, lute, Ele é quem garante a vitória, mesmo que a sua fé seja como um grão de areia. Deus te faz um campeão. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é o teu Senhor. Especialista pra curar toda dor. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, e Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é o teu Senhor, é o especialista pra curar toda dor.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu bispo querido. Grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Gualberto impetrando a bênção apostólica.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Avisei dos dias trabalhosos que irias ter. Sim, eu te avisei que a maldade e o desamor viriam para te fazer sofrer. Te avisei que o amor iria esfriar e os sinais do fim iriam se cumprir. Sim, eu te avisei. O meu desejo é te guardar de todo o mal que vai chegar sobre a terra e tudo que ela tem. A vida que te dei, compartilhei da minha própria vida. E tudo isso eu fiz porque te amo. Não quero te perder porque te amo. Te avisei e te protegerei porque te amo. Eu te avisei para te livrar da maldição ser a minha voz chamando aos perdidos. Ouve a minha voz, nunca te deixei sozinho. Eu te trouxe até aqui, filho, eu te gerei para ser a minha glória, te formei. Ser a minha voz
chamando aos perdidos. Ouve a minha voz, nunca te deixei sozinho. Eu te trouxe até aqui. Filho, eu te gerei para ser a minha glória. Te fornei.